Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Ainda não temos presentes alguns partidos políticos, no entanto, já temos neste momento quórum de deliberação e funcionamento, portanto, não obstante esperarmos, no caso de haver alguma discussão, ainda não estarem presentes e pretenderem intervir, nomeadamente autores de iniciativas, passava de imediato à nossa ordem de trabalho e, se for necessário, desde já vos pergunto se haverá oposição, se virmos necessidade em alterar a ordem da discussão, para o caso ser preciso perguntar, esperar por algum senhor deputado ou senhora deputada. Portanto, passávamos de imediato ao ponto 1, que é a apreciação e votação das atas números 20 e 21, respectivamente dia 18 e 25 de setembro e 22 de 2 de outubro. Colocando à discussão e votação, pergunto, algum senhor deputado pretende intervir a propósito da ata? Não havendo inscrições, passávamos de imediato à votação das atas e perguntava se alguém vota contra. Quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Passávamos assim ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que é a apresentação e votação do relatório relativo ao projeto número 228-16-1 do PAN e pertence a relatora, a senhora deputada Ângela Almeida, do PSD. A senhora deputada tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei número 228, 16ª da primeira legislatura do PAN, criou o Estatuto da Família de Acolhimento Temporário de Animais de Companhia, FAT. Cria uma rede de manual e um manual de normas e procedimentos e medidas de apoio, valorizando o papel essencial das FAT na proteção animal. A presente iniciativa visa criar o Estatuto da Família de Acolhimento Temporário de Animais de Companhia, reconhecendo oficialmente o contributo das FAT na gestão de animais errantes e no processo de adoção, integrando-os na rede de proteção animal e valorizando o seu papel essencial, criar uma rede da FAT, promovendo a comunicação e cooperação entre elas e facilitando a troca de experiências e boas práticas, prevendo a elaboração de um manual de normas e procedimentos, garantindo que todos operam com requisitos semelhantes de qualidade e segurança e estabelece medidas concretas de apoio à FAT, incluindo apoio material, fino veterinário, bem como formação contínua de suporte técnico. A proponente considera que, ao prever estas medidas, a presente iniciativa pretende não apenas ajudar a controlar a população de animais errantes, como envolver a comunidade de forma ativa. A presente proposta de lei emana das recomendações contidas na Estratégia Nacional para os Animais Errantes, onde é destacado o papel ativo da comunidade e na comunidade como solução na gestão e no assegurar do bem-estar dos animais errantes, não se limitando apenas ao papel de voluntários, organizações não-governamentais e de outras entidades e promovendo outras formas de apoio. A Estratégia Nacional para os Animais Errantes reconhece as FAT, assim como os cuidadores informais, como soluções viáveis e eficazes para a promoção do bem-estar animal e para o envolvimento e sensibilização da população. Não existe, todavia, base legal no suporte às FAT e, através da presente iniciativa, a promotora pretende definir um manual de normas, procedimentos e medidas de apoio, valorizando a tipologia de apoio aos animais errantes, nomeadamente criando o Estatuto de Família de Acolhimento Temporários, criar uma rede da FAT, prever a elaboração de um manual de normas e procedimentos para a FAT, estabelecer medidas concretas de apoio às FAT. O presente projeto de lei e a presente iniciativa legislativa apresentada pelo PAN no âmbito do poder da iniciativa da lei ao abrigo dos termos da alínea B do artigo 156 e do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, bem como a alínea B do número 1 do artigo 4º e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagra o poder da iniciativa da lei, observa o disposto na alínea A do número 1 do artigo 123 do Regimento e assume a forma de projeto de lei conforme disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento. A iniciativa encontra-se redigida sobre a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. O projeto de lei em apreciação deu entrada a 2 de agosto de 2024, tendo sido incluída a ficha de avaliação prévia no impacto de género, foi admitido a 26 de agosto e baixou na generalidade à Comissão de Agricultura e Pescas, 7ª Comissão, no mesmo dia por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. A Comissão da Agricultura e Pescas, CAPES, considera que o projeto de lei número 228, 16ª da primeira legislatura, criou o Estatuto de Família de Acolhimento Temporário de Animais de Companhia, FAT, criou uma rede de FAT, manual de normas e procedimento de medidas de apoio, valorizando o papel essencial das FAT na proteção animal, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Enquanto deputada relatora e nos termos do disposto do artigo 137 do Regimento, exime-me de emitir qualquer consideração ou opinião política sobre o projeto de lei número 228/16ª da primeira legislatura, reservando esta minha posição para o debate em plenário. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Colocava o relatório à discussão. Algum grupo parlamentar? Não, afinal não, nenhum grupo parlamentar pretende... Continua, pronto, Sra. Deputada, desculpe, eu não estava... Fiquei aqui um bocadinho confusa com esta inscrição, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São palavras simples, apenas e só naturalmente para agradecer o relatório e dizer que o PS acompanha genericamente as problemáticas deste projeto de lei, em particular o controle dos animais errantes e o envolvimento da comunidade, deixando naturalmente também para o Parlamento a sua discussão e a nossa posição final. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Walter Chicharro. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, somente para dar os parabéns à Ângela pelo relatório que apresentado.
Obrigada. Agora parece-me que teremos encerrado a discussão. Colocava à votação quem vota contra o relatório. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo relatório, pelo trabalho que é conciso e objetivo. E, portanto, muito obrigada pelo trabalho que teve na sua elaboração. Passávamos agora ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que também se trata da apresentação e votação do relatório desta feita do projeto de lei 233/16, primeira do Chega, sendo relatora a Sra. Deputada Palmira Maciel. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Agora sim, o micro é meu. O presente relatório diz respeito ao projeto de lei 233 pela proteção do bem-estar animal em contexto de abate religioso. Este relatório é constituído por 4 partes, os considerandos, as opiniões dos deputados ou da relatora e as conclusões, e depois tem como anexos a nota técnica. Nos considerandos temos uma apresentação sumária da iniciativa, que diz que o Grupo Parlamentar do Chega, autor do projeto de lei número 233, pela proteção do bem-estar animal em contexto de abate religioso, procura com esta iniciativa reforçar a proteção do bem-estar dos animais no momento da ocisão em contexto de abate religioso. A iniciativa em análise altera o Decreto-Lei 113 de 2019, 19 de agosto, que assegura a execução na Ordem Jurídica Nacional do Regulamento número 1099-2009. Relativo à ocisão dos animais criados ou mantidos para a produção de alimentos, lá, peles, pelos, com pelo ou outros produtos, bem como a ocisão de animais para efeitos de despovoamento e operações complementares. Por isso, a Comissão deliberou também sobre proposta do relator, nos termos do número 3, que sou eu, nos termos do número 3 do artigo 139, dispensar a elaboração desta parte, da análise jurídica, aderindo e remetendo para a nota técnica. No tocante à minha opinião, vou reservá-la para a discussão depois deste projeto, que não sei se será em plenário, se será aqui depois nesta comissão. Não existindo outras opiniões, outras posições, eu passaria à conclusão. O Grupo Parlamentar do Partido Chega apresentou à Assembleia da República, ao abrigo do número 1 do artigo 119 do número 1 e artigo 123 do número 1 e artigo 124 do Regimento da Assembleia da República, o projeto de lei 233 pela proteção do bem-estar animal em contexto de abate religioso. A Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o projeto de lei número 233 pela proteção do bem-estar animal em contexto de abate religioso cumpre os requisitos formais para discussão e votação na generalidade no plenário. Já está aqui dito e muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Com uma pequena nota, se me permitem, é um projeto de lei, portanto, será discutido necessariamente em plenário, não se trata de um projeto de resolução e apenas com esta nota de rigor abriria a discussão. Se algum grupo parlamentar, Sr. Deputado Pedro Frazão,
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento-os a todos, bem como a quem está a assistir à nossa comissão de hoje, a quem dou as boas-vindas. Sra. Presidente, eu queria em primeiro lugar saudar esta comissão por ter sido a sede de discussão e da apresentação do relatório deste projeto de lei 233, uma vez que em legislaturas anteriores outros projetos de lei foram apresentados com esta mesma motivação e objeto jurídico nesta Assembleia da República e infelizmente foram para a primeira comissão, que, a meu ver, não é uma comissão que tem, de facto, uma conexão com este assunto, mas não é o objeto fundamental deste assunto. O objeto fundamental da peça legislativa que nós estamos a tentar fazer aprovar aqui é, de facto, o bem-estar animal. E, portanto, a minha primeira palavra é para saudar a Comissão, a 7ª Comissão Agricultura e Pescas, para ser a sede legítima da discussão deste assunto. Em segundo lugar, apenas para agradecer à Sra. Deputada Palmira Maciel pela sua proficiência e eloquência na apresentação deste relatório, bem como por todo o seu trabalho, que denota bem ser uma profissional desta área e que, portanto, foi uma excelente escolha do Grupo Parlamentar do PS para elaborar este relatório e que nós acompanhamos e também saudamos, agradecendo todo o trabalho e a sua apresentação. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Dar também os parabéns à Sra. Deputada Palmira e também acompanhamos na mesma posição.
Obrigada, Srs. Deputados. Não havia demais inscrição, mas parece-me que é relevante dar aqui uma nota. Como todos sabem, as competências desta Comissão foram largamente reforçadas nesta legislatura e muitas matérias que tinham sido retiradas do âmbito da 7ª Comissão regressaram e mesmo houve reforço naquelas que são as competências, o que em grande medida explica o porquê de estar aqui e, portanto, essa nota parece-me que é importante até para que fique claro. Dito isto, passava à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sra. Deputada Palmira Maciel, pela elaboração de um relatório que também, à semelhança do anterior, é objetivo claro e muito bem elaborado. Muito obrigada a todos. Passávamos então agora ao ponto 4 da nossa ordem de dia. Vi que a Sra. Deputada Inês Sousa Real já está presente e, portanto, passamos, não há necessidade de fazermos aqui nenhuma alteração. E, portanto, abria a discussão do projeto de resolução número 236/16, primeira do PAN, pelo reconhecimento e registro da colónia de gatos parlamentares residente nos jardins do Palácio de São Bento. Portanto, Sra. Deputada Inês Sousa Real tem a palavra para apresentar o projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também as assessoras da Assembleia da República e cuidadoras da colónia dos gatos de parlamentares. Esta iniciativa vem no seguimento não apenas do reconhecimento da existência desta colónia do ponto de vista interno, mas com a aprovação da Lei 27/2016 por este mesmo Parlamento, que mudou o paradigma em relação à forma como a gestão de colónias e os animais errantes era feita no nosso país, deixando de abater compulsivamente os animais saudáveis e reconhecendo a existência das colónias, em particular a existência também de cuidadores e, consequentemente, dos seus direitos, do direito não só a serem alimentados, cuidados, incluindo ao nível dos cuidados médico-veterinários. Nós temos hoje e partilhamos o espaço do Parlamento, do Palácio de São Bento, com a colónia de gatos, que faz parte também das histórias deste corredor. Falamos de animais que nasceram no interior desta Assembleia, que se têm cruzado em diferentes momentos e diferentes legislaturas com diferentes parlamentares, assessores e profissionais que aqui trabalham todos os dias. Para além da dimensão dos cuidados com a colónia, não nos podemos esquecer também dos benefícios que existem na socialização com estes animais, em que todos nós entramos tantas vezes pela primeira hora da manhã e saímos bem tarde, e que tantas vezes também são os próprios gatos parlamentares que se cruzam connosco e que acabam por ter também aqui uma importante dinâmica do ponto de vista daquilo que são as relações profissionais e sociais nesta Assembleia, inclusive no âmbito dos trabalhadores do Parlamento. E parece-nos que, tendo em conta o estrito cumprimento da lei, importa garantir o reconhecimento desta colónia e também o seu registro. Sabemos que há um caminho que tem sido feito no sentido de garantir a alimentação destes animais, mas é preciso ir mais longe, garantindo também que é a Assembleia da República que assume os cuidados médico-veterinários. Recentemente tivemos um dos casos o caso do Miau Maria, que era um dos gatos da colónia, que foi vítima de doença oncológica e que acabou por falecer, e cujos cuidados médico-veterinários tiveram que ser suportados pelos funcionários. Ora, existindo um quadro legal que nos permite proceder ao registro desta colónia e que seja a Assembleia da República a assegurar as despesas inerentes à gestão da mesma, não nos faz sentido que este ónus esteja transferido para os funcionários que abdicam do seu tempo para dedicar este tempo aos cuidados com os animais. Não significa que não haja aqui um laço afetivo que deva ser respeitado e que, inclusivamente, do ponto de vista daquilo que tem sido o papel enquanto famílias de acolhimento temporárias, seja quando estes animais estão doentes, seja quando, por exemplo, ocorreu as obras, parece-nos por uma questão de segurança, quer dos próprios animais, quer de assegurar estes cuidados, a Assembleia, à semelhança de outras entidades que temos vindo a assistir no país, desde a Nina Cadela Bombeira, a também ao Canil Gatil Simãozinho nas escolas, ou até mesmo a animais que as juntas de freguesia já vieram fazer até contratos de compromisso com a sua proteção ao longo de toda a sua vida, a Assembleia deve dar este passo, reconhecendo também aquele que é o papel, de alguma forma, integrante da história desta Assembleia e reconhecer então o registro desta colónia e também a assunção das suas despesas. E termino agradecendo uma vez mais todo o trabalho que tem sido dedicado por parte das funcionárias a estes animais, que não se esgota no caso dos gatos, temos também os pavões e entre outros animais aqui da Assembleia da República, mas que sem dúvida fazem parte integrante da nossa história parlamentar.
Obrigada, Sra. Deputada. Depois de apresentado o projeto de resolução por parte da Sra. Deputada Inês Sousa Real, abrimos à discussão. Portanto, começamos com o Chega, que se inscreveu mais rápido, Sra. Deputada Diva Ribeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não são só os gatos, mas também os pavões, as gaivotas e outros animais. São todos protegidos e acarinhados por muitos, desde deputados dos vários grupos parlamentares a outros funcionários desta Assembleia da República. Há 20 anos os animais frequentam os jardins do Palácio de São Bento, eram votados ao abandono, porque não havia autorização para que se ocupassem deles. Até porque, nessa altura, talvez não houvesse a mesma sensibilidade aos animais que, felizmente, hoje já existe. Mas foi preciso muita luta para que chegássemos a esta situação. Graças à colaboração da Casa dos Animais da Câmara Municipal de Lisboa, os gatos estão todos devidamente esterilizados e são regularmente acompanhados pelos veterinários desta instituição. Tudo isto é possível devido a um protocolo com a Câmara, permitindo pela nova dinâmica que se criou na Assembleia da República após 2015. Com o apoio do gabinete do secretário-geral, foi montado no jardim um abrigo para os gatos no âmbito do Orçamento Participativo de Lisboa, à imagem do que tem acontecido em vários parques e praças desta cidade. Mas, por outro lado, não nos faz muito sentido que o legislador que estabeleceu que as colónias devem ser registadas não registre a sua própria colónia. Este passo é importante para que sejam garantidos aos gatos parlamentares todos os direitos dos animais consagrados na Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Unesco, que em 1978, bem como as 5 liberdades dos animais anunciadas pela Organização Mundial da Saúde Animal em 1965. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, inscreveu-se a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada mais uma vez. Obrigada, Sra. Presidente, caros e caros colegas. Eu queria, na realidade, salientar a sensibilidade que todos nós temos, que mostramos aqui nesta Comissão e também todos os restantes deputados da Assembleia da República têm mostrado, a sensibilidade e a preocupação que temos atualmente com o bem-estar animal. E reconhecer também os benefícios da permanência do grupo de gatinhos aqui na Assembleia, reconhecer o trabalho dos cuidadores e das cuidadoras, reconhecer e prestar aqui até uma homenagem à senhora enfermeira Lina, que além de olhar por esses, de tratar desses gatos, também nos chama a atenção para a existência deles. Mas tenho o grupo do Partido Socialista aqui algumas dúvidas, nomeadamente saber a pertinência, saber na realidade a urgência, saber o interesse em se fazer o registro e se O próprio PAN nos diz aqui que nos últimos anos tem sido possível prestar os melhores cuidados e acompanhamento à colónia de gatos da Assembleia da República, fruto dos protocolos que já aqui falou a senhora deputada do Chega, não só a esterilização, o acompanhamento veterinário a todos estes gastos, mas também a implementação do abrigo. Julgo que estes animais, temos que realçar as boas condições e o bem-estar que estes animais também já usufruem aqui na Assembleia. Depois, depois de avaliar, eu penso que deveríamos pedir mais informação à Assembleia da República, o que disse a senhora deputada do Chega, também foi colher a informação de certeza absoluta, mas a Assembleia, eu acho que esta comissão deveria pedir à Assembleia da República mais informações sobre precisamente quais são as condições, se estão registados, se não estão registados, qual é os protocolos que existem atualmente e a verdadeira necessidade deste reconhecimento, porque afinal o reconhecimento da colónia, ela já é reconhecida, já tem cuidados médicos, alimentares, até a presença, eles são, eu estive aqui, eles são, estão esterilizados, pergunta-se que quando se fala da colónia, para que número de animais é que esta colónia se vai registar, registam-se com os atuais, se eles estão esterilizados também não será previsível aumentar muito tempo, a não ser que comecem com os anúncios e com estas notícias a sair também, a vir colocar cestinhos com gatos à porta da Assembleia da República. Ora, e perante estas dúvidas, eu julgo que deveríamos pedir uma informação à Assembleia da República. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Chegou à mesa a inscrição do Sr. Deputado Amílcar Almeida, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD desta comissão acompanha a posição aqui dada a conhecer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, será no fim de todas as inscrições, como deve compreender, enquanto autora da iniciativa, que terá a oportunidade de responder. Portanto, ainda temos os senhores deputados inscritos, Sr. Deputado e Mário Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Naturalmente que a Iniciativa Liberal é solidária e nós acarinhamos os gatos, todos os dias nos cruzamos com eles, eu creio que isso não está em questão. Agora, há aqui também um dever que me impele a questionar a pertinência de um projeto de resolução e de mobilizar recursos, que são recursos públicos, todos nós, os serviços, deputados, para estarmos a discutir algo que, no limite, poderia ser discutido no seio da direção, do Conselho Diretivo desta Casa, da Assembleia da República. E eu creio que, para um português que assiste em casa, haver tantos deputados a discutir uma colónia de gatos da Assembleia da República, eu acho que deverão ficar perplexos. E, portanto, isto, uma vez mais, reforçando que temos todo o carinho e, naturalmente, preocupação com os gatos não está em causa. Tenho também animais em casa e gosto muito deles como se fossem família. Não é isso que está em causa. Agora estamos a mobilizar recursos públicos pagos por todos nós para estarmos a discutir esta questão. Levanta enormes perplexidades e, portanto, eu acho que isso deveria ficar dito e registado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar se deixa inscrever, nomeadamente o Bloco de Esquerda, porque está presente. Não sei se pretende intervir neste ponto. Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, depois de toda a ronda aos grupos parlamentares, Sr. Deputado, Inês Sousa Real.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer as intervenções. Em relação às dúvidas que foram colocadas pelo Partido Socialista, nomeadamente à pertinência do registro e cuidados, dar nota que a informação que temos é que não, os gatos não estão registados em nome do Parlamento e, tendo em conta aquilo que é a própria letra da lei, parece-nos que o que faz sentido é que estejam registados em nome do Parlamento, até porque existe acesso a exterior e os gatos podem sair para o exterior e, se por alguma razão forem capturados ou até mesmo houver algum sinistro que envolva os mesmos, parece-nos que, por uma questão de segurança, estarem registados em nome do Parlamento, permite precisamente devolver estes animais à Assembleia da República e às suas cuidadoras, acautelando assim que, se existir, por exemplo, um sinistro, que são prestados os devidos cuidados que, legal e moralmente, nos devem estar adstritos enquanto entidade responsável pelo seu bem-estar. Em relação ao protocolo, e conhecendo e também estando por dentro daquilo que tem sido já a necessidade várias vezes de prestar cuidado a estes animais, eu recordo que o protocolo que existe com a Casa dos Animais de Lisboa prende-se essencialmente com não só a esterilização, mas também cuidados básicos que não inclui, por exemplo, a doença oncológica, como foi o caso de já vários animais que tivemos, como o Miau Maria, entre outros, que acabaram por falecer e cujos tratamentos foram integralmente suportados, volto a dizer, pelos trabalhadores desta Assembleia. Não me parece minimamente digno, com todo o respeito que tenho pelos meus pares, e também por esta Assembleia da República que sejam os trabalhadores a pagar estes tratamentos. E em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, sim, há recursos públicos que decorrem da própria lei que devem servir também para cuidar destes animais. E se discutimos com toda a dignidade temas como a Iniciativa Liberal já trouxe a esta Assembleia, como por exemplo a lei do BIDEC, que ficou assim conhecida, não nos parece menos digno que os deputados desta Casa percam tempo a cuidar de uma colónia que também é da nossa responsabilidade. Porque não só o PAN, mas também muitos outros deputados desta Casa cuidam e estimam os gatos desta colónia, e muitos deputados, antes até de nós próprios e eu própria estar nesta Assembleia, respeitaram, cuidaram e preocuparam-se com estes animais. E por isso mesmo, e não
abrir segunda discussão, peço desculpa, isto é mesmo suposto ser para encerrar, e não vamos abrir segunda discussão sobre esta matéria.
E também... Mas... E a concluir também, Sra. Presidente, da parte do PAN não nos opomos que seja não só solicitada informação, inclusive ao Conselho de Administração, porque já colocámos esta questão em legislaturas anteriores, há pelo menos duas legislaturas que esta questão é levada ao Conselho de Administração sem qualquer solução, apesar de saber que de forma unânime todos os grupos parlamentares e forças políticas têm defendido este registro e têm defendido também que os cuidados prestados sejam integralmente assegurados por parte da Assembleia da República. Se não foi desbloqueado até agora, sim, trouxemos até esta comissão, que é para isso mesmo que o PAN cá está. E gostaria só de agradecer, desculpe, Sra. Presidente, há pouco referi as senhoras cuidadoras, onde se integra também a enfermeira Lina, mas também gostaria de agradecer ao antigo secretário-geral, que foi uma pessoa que também desbloqueou sempre este processo e procurou contribuir para que os gatos fossem respeitados, e por uma questão também de justiça, gostaria só de mencionar também o Sr. Secretário-geral.
Obrigada, Sra. Sr. Deputado, uma interpelação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, porque a Sra. Deputada Inês Sousa Real mencionou uma lei do BIDE, eu acho que para esclarecimento de todos nós, tanto deputados como quem nos ouve, é importante clarificar que não existe nenhuma lei do BIDE, existia sim uma lei que incidia sobre a regulamentação do edificado e sobre critérios de construção que infernizam a vida dos portugueses quando tentam construir algo. Portanto, eu não sei se será diretamente comparável a uma colónia de gatos que vive aqui na Assembleia da República. Fica o registro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Com muito boa vontade, vamos considerar que foi uma interpelação à mesa, sendo que parece-me que é importante dar uma nota. Estão aqui as senhoras que são as cuidadoras habituais. Falta a Lina, a enfermeira Lina. Eu sei, mas falta hoje aqui presente, é isso que eu me estou a referir, que sempre foi uma das grandes cuidadoras destes animais e, portanto, dar-lhes um cumprimento por esse trabalho. No entanto, não posso deixar de referir que nenhum partido político pode considerar-se o dono ou proprietário daquele que é o bem-estar e o interesse dos animais. Acho que é um interesse de todos e politizar-se por vezes não é feliz e se calhar não é a melhor maneira de resolver este tipo de problemas. Sr. Deputado, para que efeito, Sr. Deputado?
Uma interpelação à mesa. Uma interpelação à mesa.
Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Eu não ouvi a discussão do início, peço desculpa, mas não percebi o sentido. Estamos a discutir a proposta de um partido político que propõe ao Parlamento uma série de medidas. Portanto, esse partido é o autor dessa proposta. E, portanto, há pessoas que serão contra essas propostas, outras que são a favor. Mas acho que estar a dizer que apresentar-se uma proposta é politizar o partido, nós somos partidos, apresentamos propostas. E queria só dizer que o Bloco de Esquerda acompanha a proposta do PAN.
Obrigada, Sr. Deputado. Estávamos de imediato encerrada a discussão deste ponto. Passávamos agora ao ponto 5, aliás, ponto 5, 6, 7, todos eles, estamos a tratar aqui de uma série de descidas à especialidade, começando pelo ponto 5, que é baixa à comissão na especialidade do projeto de resolução 226-16 do PAN, que consagra o dia 18 de julho como Dia Nacional do Resgate Animal. Este ponto, ia também perguntar à senhora deputada Inês Sousa Real, porque qual é a metodologia que pretende, se tem alguma proposta de metodologia, se não, a mesa tem aqui uma metodologia para propor. Senhora Deputada.
Senhora Presidente, sem prejuízo da metodologia proposta pela mesa, queríamos só propor que fosse feita a audição no âmbito destas iniciativas da FEDRA, portanto da Federação que representa as várias associações de proteção animal, neste momento mais de 350 associações, para ser mais que precisa, e pronto, era essa também a proposta que gostaríamos de trazer.
Senhora Deputada, só para ficar bem esclarecido, nós neste momento estávamos apenas a discutir o ponto 5.
Animal, sim. Estava a propor para...
O ponto 5?
Sim, ou seja, porque também se ocupam do resgate animal.
Eu só estou a fazer essa pergunta porque não estávamos a falar de todas as outras iniciativas e, portanto, se pretendia também quanto ao dia 18 de julho como Dia Nacional do Resgate Animal, propõe a senhora deputada a audição da fera, que vou abrir a discussão aos outros grupos parlamentares, sendo certo que no caso da aprovação de audições e entidades, apenas abriremos um processo para propostas de alteração, obviamente, no fim. Portanto, vou colocar aos senhores e senhoras deputadas à discussão se consideram que se deve fazer audições ou se estão de acordo com a audição da fera antes de iniciarmos um processo de propostas de alteração, obviamente. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, uma pergunta para esclarecer. Portanto, isto trata-se de um projeto de resolução, que é o 226, e eu penso que o ponto seria a definição da metodologia a adotar, ou seja, se iria ser este projeto de resolução objeto de propostas de alteração por os outros grupos parlamentares em sede de comissão, em plenário de comissão, ou se iria criar um grupo de trabalho. Eu penso que esse deve ser, solicito a informação se esse não é a primeira decisão a tomar. Depois, posteriormente a essa decisão, poderemos ou não indicar entidades a serem ouvidas? Deixava a questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente, não estávamos a pensar fazer aqui a criação de um grupo de trabalho, até porque, e parece-me que não será de... Trata-se apenas de três iniciativas legislativas, sendo que aquela que poderia justificar que houvesse um grupo de trabalho e que até não me choca a mim pessoalmente, e agora permitam-me essa parte, é o projeto de lei dos maus-tratos a animais, mas corre na primeira comissão e não na sétima comissão. E, portanto, não parece... que estas iniciativas de per si justifiquem a criação de um grupo de trabalho. O que não impede que, haver audição de entidades, se faça quanto às três iniciativas em conjunto. Fazermos uma especialidade e nova discussão na generalidade, se for por consenso dos grupos parlamentares, do ponto 5, do 6 e do 7. Portanto, estávamos aqui a falar das três iniciativas e eu vou pôr à consideração fazermos a especialidade e nova generalidade, no caso da iniciativa que baixou sem votação, e, portanto, poderíamos fazer para as três, em conjunto, todas aquelas que sejam as diligências a posteriori. Seria baixa a comissão do projeto de resolução 226, do PAN, do projeto de lei 216-16 do PAN também. Espero que me dispensem de ler o título das iniciativas, só para... E também do projeto de lei 217 do PAN. Nesse caso, se houvesse intenção ou acordo, consenso de todos os grupos parlamentares, e parece-me que até seria uma forma de agilizar os nossos trabalhos, quaisquer entidades que sejam propostas, a serem propostas para além desta, portanto deixo já essa nota, seriam quanto às três iniciativas, e com isto rentabilizávamos o trabalho e permitia-se ouvir as entidades quanto a todas. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelo esclarecimento, e acompanho essa indicação da mesa de que deverão ser discutidos em conjunto, e, portanto, o Grupo Parlamentar do Chega está em condições de solicitar também a audição das seguintes entidades. Sim. Ah, muito bem.
Desculpe, Sr. Deputado, a interrupção, mas tendo em conta o autor da iniciativa, terá que ser por acordo com o autor da iniciativa que se pode fazer a especialidade, a nova generalidade de todas. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Sr. Presidente, sim, damos a nossa anuência, iríamos propor isso mesmo, que fosse para as três e que também houvesse então a possibilidade de apresentar mais entidades, nomeadamente para o projeto de lei que visa a criminalização dos maus-tratos.
Assim sendo, Sr. Deputado, não havendo oposição, permita-me, antes de solicitar as entidades, como tem que ser por consenso, perguntar aos diversos grupos parlamentares, só ponha que seja por conjunto, para que depois não estejamos aqui perante atos inúteis. Sr. Deputado Nelson Brito.
O Partido Socialista acompanha a proposta.
Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Mesmo também do PSD.
Sr. Deputado Mário Lopes. Eu peço-lhe que só que registre a resposta.
Sim, com certeza, acompanhamos também.
Obrigada. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, gostava de propor a audição das seguintes entidades. Ordem dos Médicos Veterinários, a Sra. Provedora do Animal, a ANEPC, portanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a ANEMVET, que é a Associação Nacional dos Médicos Veterinários Municipais, e a Sra. Diretora-Geral da DGAV. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. No caso, os serviços já registaram. Eu queria deixar nota que nós iríamos dar prazo para a apresentação das entidades. Portanto, não obsta, quando um grupo parlamentar entende que no próprio instante quer indicar as entidades, obviamente quiser-se esse direito. Mas nós íamos propor, sem embargo de qualquer grupo parlamentar que pretenda, entretanto, Sr. Deputado Nelson Brito.
Vou interromper a Sra. Presidente e era para ir acompanhar. Quero só que a Sra. Presidente fixasse um prazo para posteriormente podermos apresentar. Se calhar interrompi em vão.
Interrompeu, Sr. Deputado, mas não é em vão neste caso concreto, porque era precisamente isso que vos queria sinalizar. Abria prazo, no caso do Grupo Parlamentar de Chega, que também pode alterar, entretanto, as suas entidades que pretende ouvir, portanto, porque vamos aqui abrir, neste caso, eu sugeria que pudessem apresentar até ao dia 22, que é até a próxima semana, à data da próxima reunião, a lista das entidades de todos os grupos parlamentares que pretendam ouvir quanto às três iniciativas que serão apreciadas, pelo menos nas audições das entidades e depois nos prazos que seguirão em conjunto. Portanto, não havendo oposição, faríamos, e depois das audições, obviamente, abriremos um prazo para propostas de alteração e todo aquele que é o seguimento natural destes processos. Até dia 22, senhores deputados. Portanto, passamos agora ao ponto 8, que também é uma baixa à Comissão na Especialidade desta feita do projeto de resolução 339/16, primeira do LIVRE. Registro que não se encontrou o LIVRE presente. Portanto, não estando o LIVRE, eu propunha que passasse para a próxima reunião, porque não temos presente o autor da iniciativa. Passávamos agora, então, à nomeação de relator do parecer setorial relativo à proposta de Lei 8.16 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, sendo que cabe ao Grupo Parlamentar do Chega a nomeação de relator, sendo que o relatório tem que ser entregue para a reunião de 29 de outubro. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, indico-me a mim própria. Muito obrigado.
Portanto, obrigada, Sr. Deputado. Será o Sr. Deputado Pedro Frazão o relator. Com a nota, Sr. Deputado, que no dia 29 terá que ser apreciado nessa reunião por força dos prazos regimentais. Porque é um grande esforço, eu estou a chamar isto porque é um grande esforço, é sempre um relatório muito pesado para os senhores deputados que os elaboram e, portanto, só lhe peço realmente isso. Passava ao ponto 10, com alguma rapidez para cumprir um desidrato que prometi e que os senhores deputados achavam bem e sobre o qual tenho que sempre agradecer o trabalho das nossas incansáveis assessoras, porque do nosso gabinete, porque elas é que fazem basicamente esta seleção e informação sobre as iniciativas europeias, de destacar a COM 417/2024, que é o relatório da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho, relatório financeiro da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, está aqui um lapso de escrita, e ao Conselho sobre o Fundo Europeu de Garantia Agrícola e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, exercício financeiro 2023. Bem como ao COM 406/2024, há um lapso escrito na anterior, peço desculpa por isso. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação dos planos plurianuais para o Mar do Norte e as águas ocidentais e as pescarias que exploram essas unidades populacionais e sobre a delegação de poderes conferidos à Comissão por esses planos plurianuais e pelo regulamento de acesso à água de profundidade. E o 411 também, que é uma proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar pela União Europeia no âmbito do Conselho de Associação instituído pelo Acordo Euro-Mediterrâneo, que estabelece a associação entre as comunidades europeias e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Tunísia, por outro, no que se refere ao protocolo número 4, relativo à definição da noção de produtos originários e aos métodos de cooperação administrativa. E, por último, a COM 416, que também é 2024, peço desculpa, proposta do Conselho Europeu relativa à posição a tomar em nome da União Europeia no âmbito do Conselho de Membros do Conselho Oleícola Internacional, no respeito tanto a um meta-análise e à norma comercial da COI para o azeite e óleo de bagaço de azeitona. Portanto, tendo-vos maçado com esta leitura, mas que ficou assim, e agradecendo mais uma vez aos serviços por o fazer, nos outros assuntos, há dois assuntos que eu queria referir, com dar-vos nota, porque me parece que é importante. O primeiro tem a ver com a questão da Aliança Parlamentar Portuguesa pelo Direito à Alimentação com Igualdade de Género. Foi-me pedido, já posso ter comentado com alguns dos senhores deputados pessoalmente, mas é importante que fique aqui esta nota a todas as senhoras e senhores deputados. Foi-me pedido pelo Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República que preparasse um projeto de deliberação para a criação da Aliança para que fosse votada em plenário. Depois desse pedido, fizemos aqui uma análise bastante aprofundada, porque não há nenhuma aliança no nosso Parlamento com estas características e, mais uma vez, o nosso gabinete encontrou aquela que é a Constituição da COSAC. A COSAC é aquilo que mais próximo pode haver da aliança parlamentar que estamos aqui a falar. E, portanto, fizemos uma proposta que depois até poderemos fazer chegar aos coordenadores dos grupos parlamentares, mas que em termos muito gerais, vou partilhar convosco, não estou sequer a ler, portanto, em termos muito gerais, consiste no seguinte. A aliança será constituída por deputados da Comissão de Agricultura e um deputado ou deputada da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, porquanto ela também tem a questão da igualdade de género e, portanto, nós temos de ter essa sensibilidade, tendo um representante com 5 representantes, um representante de cada partido político maior, a presidente ou o presidente, um representante de cada um dos maiores partidos políticos e, para dar cumprimento àquilo que foi o nosso compromisso inicial, um representante dos restantes partidos políticos que irá rodando, se não houver nenhum disponível, será um dos outros partidos, mas irá rodando Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, Livre, fazendo dos grupos parlamentares que têm assento nesta comissão, para que não se sintam também os pequenos partidos excluídos dessa participação. Claro que não pode ser com a mesma representação, mas também achamos, e isto foi longamente discutido com o gabinete, portanto isto é importante partilhar convosco, que sendo isto uma aliança pela alimentação, que não faria sentido que a Comissão de Agricultura, que é aquela que, por natureza, independentemente dos partidos políticos que estão no governo, dos governos, independentemente disso, é uma matéria claramente desta Comissão. E, portanto, que era importante, para além dos deputados serem da Comissão de Agricultura, também o corpo técnico que acompanha os trabalhos de ser da Comissão de Agricultura. Partilho convosco que fiz muita questão que isso ficasse dessa forma, sob pena de as pessoas que tiveram todo o trabalho, e que foi muito, quer a participar nos trabalhos preparatórios, quer organizar todos os trabalhos relativos a esta aliança, passariam a ser meros executores daquilo que a DRIC lhes pedisse para fazer, sem que pudessem ter qualquer participação que não fosse essa. E achei que isso não era justo, e falei com elas, e estão aqui, sabem que foi assim, falei com a doutora Sara, com a doutora Catarina e com a Carolina, para que se encontrasse, se era possível, desta forma. Elas informaram-se junto da DRIC, e junto da DRIC havia esta forma de poder fazer, e também quero dar, e se algum seu deputado depois se quiser inscrever, pareceu-me que era importante criar este mecanismo, e depois esperando que haja muitas aventuras nesta aliança para o futuro, porque ela não é feita para uma legislatura, é para ficar constituída. Também houve a questão se era para esta legislatura, se que não, era para ser constituída e depois fazer o seu caminho no futuro. Portanto, ponho à vossa consideração, mas queria-vos dar também esta informação. E na mesma senda, e depois os senhores deputados pretenderem intervir, estarei para a semana, aliás já disse ao senhor deputado João Paulo Graça, que já sabe, na Albânia, para participar num encontro de presidentes de comissão, precisamente onde se vai discutir aquela que são políticas de agricultura e de alimentação, e onde estarão também, e participarei numa mesa redonda, num painel, a convite da representante da FAO, e eu acho que já são as sementes desta nossa aliança, porque tem uma grande ligação à FAO. Estarei num painel como oradora num desses painéis e, portanto, queria-vos dar, e durante a próxima semana não estarei cá precisamente por causa disso, e pronto, já tinha falado com o Sr. Vice-Presidente sobre esta questão. Dando-vos estas informações e já vos tendo amassado bastante, pergunto-se alguma Sra. Deputada ou Sr. Deputado pretende intervir, quer quanto a estes assuntos, quer a quaisquer outros. O Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, agradeço as informações que prestou neste ponto dos outros assuntos e gostava de acompanhar a decisão que foi feita pela mesa e de que, de facto, devem ser os Srs. Deputados da 7ª Comissão a serem deputados efetivos e fazendo parte dessa aliança interparlamentar para acesso à alimentação e à igualdade de género. Porque, de facto, como nós vimos nas reuniões que mantivemos, é essa a prática também dos outros parlamentos, são deputados que estão ligados às questões da alimentação e da agricultura, que lá têm lugar. Gostava só de explicar que, do nosso entender, não existem partidos grandes e pequenos, existem partidos com maior e com menor representação parlamentar, portanto, penso que deve ser essa a forma de nos referirmos a eles, porque não estamos aqui a contabilizar o número de militantes e o tamanho dos partidos, os partidos são o que são, e de facto essa maior representatividade dos maiores partidos, como a Sra. Presidente disse, gostava só que ficasse explicitada quão maiores, portanto, quantos deputados são dos três maiores, dos quatro maiores com maior representação, os três partidos com maior representação parlamentar e depois mais um de rotativamente. Exato. Sim.
Sr. Deputado Pedro Frazão, se calhar para que fique bem claro, sim, o que consta é que será um representante fixo indicado por cada um dos três partidos com maior representação parlamentar, tem razão quanto à expressão, isto foi uma forma apenas de simplificar e não de minorar, porque aqueles que são pequenos amanhã podem ser os maiores, os portugueses é que mandam, mas é um critério muito objetivo. Cada um dos três partidos com maior representação parlamentar tem direito a um elemento fixo, digamos assim, indica, ou imagina, o grupo parlamentar chega e indica o senhor deputado A. Não vou pôr nomes porque não quero fazê-lo. O PS, o seu deputado ou a senhora deputada B e o PSD, o C. Portanto, e estes três maiores partidos têm uma representação fixa. No entanto, não sei se o senhor deputado se lembra, quando nós falámos da primeira ida a Madrid para aquela fase que não conseguimos levar deputados dos outros partidos, levámos dos três, precisamente, que agora estamos a dizer que tem que ter representação fixa, para que não houvesse exclusão dos partidos com menor representação parlamentar que poderiam rodar, no sentido em que há um elemento que é indicado por cada um desses partidos que alternadamente se faz representar. Imaginemos hoje no nosso atual enquadramento, o primeiro a ser contactado seria a Iniciativa Liberal, por critérios de pura representação. E depois a seguir, numa outra reunião, imagino que todos estavam presentes, na reunião seguinte seria o Bloco de Esquerda. E o PCP, e o LIVRE, e o CDS-PP. Portanto, esta seria sempre a lógica. E a presidência da delegação portuguesa é assegurada pelo Presidente da Comissão de Agricultura. Esta foi a proposta, seja quem for, porque será sempre o elemento, até porque é aquele que normalmente é convidado para estar em participações internacionais já, só enquanto Presidente, e, portanto, é uma forma de manter esta rede. Era neste sentido, e um representante da subcomissão para que normalmente é o presidente ou a presidente, portanto, quando é o único representante, mas a tradição diz que é o presidente daquela, ou a presidente, que tradicionalmente acho que sempre foram presidentes, não, senhoras, não sei. Pronto, mas isso, seja quem for, estamos a falar de cargos institucionais, portanto, não de nomes. Portanto, era esta, acho que este esclarecimento ficou dado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um outro esclarecimento que gostava de ver respondido era o facto de quando é que a Sra. Presidente recebeu esse convite para se deslocar à Albânia e se esse convite e a perspectiva dessa viagem influiu em alguma maneira o facto de termos adiado a nossa deslocação à Madeira por constrangimentos orçamentais. Obrigado.
Não, Sr. Deputado, não influiu absolutamente nada na nossa ida à Madeira. A nossa ida à Madeira teve a ver única e exclusivamente. Esta viagem já estava combinada, mas não o preço e nem sequer estavam as datas marcadas. Eu até posso perguntar à Catarina que me diga a data exata. Não quero incorrer aqui Em alguma... Não, infelizmente o que nos faltava era mais do que o preço de uma viagem, para grande pena minha, mas vai permitir em simultâneo, nós podemos ver as coisas como um problema ou uma oportunidade, vai permitir em simultâneo que o grupo de trabalho possa fazer algumas deslocações e nós também ainda nos possamos deslocar ao território enquanto comissão, porque para isso ainda vai haver dinheiro e também não convém que nos sobe grande dinheiro, mas infelizmente também tenho que lhe dizer, quando nós começámos a trabalhar quase a meio do ano, o dinheiro já ia muito... Já havia uma bela parte do orçamento não disponível, sendo que não estou a julgar a forma como o orçamento tinha sido, entretanto... Não, para que fique claro, não estou a fazer juízos de valor. Nós começámos objetivamente a meio do ano, o que também não permitiu que desde o início do ano se conseguissem articular e... Está aqui a Sara a me dar a nota, de qual é a data. Desculpe, eu vou agora partilhar convosco. Veio do PAR, estava-me a dizer aqui a doutora Sara, porque assim é mais fácil, veio por distribuição do Sr. Presidente da Assembleia da República a 30/8/2024. Não quer dizer que o recepcionei nesse dia... Esta é a data do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Sim, Sr. Deputado, bom dia, naturalmente.
Dentro dos elementos considerados fixos por os três partidos, os maiores, com maior representatividade, pode rodar ou tem que ser mesmo sempre o mesmo elemento? É verdade, parte-se do pressuposto que é fixo, pode, mas pode eventualmente chegar a um acordo entre... Por exemplo, ter coordenador e vice-coordenador, por qualquer motivo que não possa estar presente o coordenador e vice-versa?
Obviamente que em caso de impossibilidade de um partido político indicará um outro membro, mas é um membro fixo, os membros não rodam.
Fixo é o nome, mas
podem
porventura,
quando muito acertar, pode-se fazer representar. Cada partido nomeará um suplente que o substitui em caso de impossibilidade, do que quer que seja. Porque também, isto é importante dar-vos uma nota, é importante que haja alguma continuidade nestas representações. Sob pena daquela que é, isto é uma opinião que eu partilho convosco e não tenho que concordar comigo, sou pena se nós enviarmos, e daí a cada partido ter que indicar um elemento, porque senão sou pena de, olhando agora para aqui, hoje é o Nelson, amanhã é a Clarice, depois é, e acaba por os nossos interlocutores não fazerem ideia com quem estão a dialogar, porque cada dia se lhes apresenta uma pessoa diferente. Agora um efetivo e um suplente, parece-me que bem.
Senhora Presidente, formal, mas bem informal também, é uma perspectiva que eu respeito, não é? Ou que nós respeitamos. Mas todos nós sabemos também, aqui numa lógica agora muito aberta entre nós todos, que há colegas nossos em ambos os partidos que acabam por não ter oportunidade nunca de sair se não houver aqui alguma complacência. Eu, como sou um dos que me bate dentro e no seio do meu partido, que uns tudo têm e outros nada têm, por isso, nego-me, obviamente, depois a participar numa equação dessas. Todos nós temos, para contar no nosso partido, que há alguns que nós quase que nem os vemos. Permita-me a expressão. Que isto não fique em ata, por favor. E depois há...
É importante que fique claro, atenção, é importante que fique claro, por causa da estabilidade, cada partido indica um nome nos três partidos com maior representação parlamentar, porque é preciso alguma estabilidade. Cada partido pode, num momento, numa qualquer reunião, fazer-se substituir, sendo que esse direito já não cabe aos partidos com menor representação parlamentar. Porquanto, em caso de impossibilidade, o deputado do partido A vai o deputado do partido a seguir. Portanto, já não é uma prerrogativa, porque esses partidos, esses grupos parlamentares, neste caso, não têm um elemento fixo que, no sentido de se não vou eu, não vai ninguém do meu partido, não. Esses passam a ser substituídos pelo partido seguinte. Ficou tudo esclarecido. Obrigada, senhor.